Nos últimos dias, o ministro Paulo Guedes tem voltado mais uma vez com o assunto de uma nova CPMF, ou um novo imposto sobre transações financeiras. Isso é uma boa ideia? É isso que a gente vai comentar aqui agora. Meu nome é Renan Pieri, e se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilhe e comente o vídeo. Pelo Spotify, também se inscreva, ou pelo Instagram, valeu. O novo imposto sobre transações financeiras é algo que o ministro Paulo Guedes comenta desde o início do governo Bolsonaro. Esse assunto vai e volta várias vezes, desde o início do ano passado, inclusive culminando com a saída do secretário da Receita Federal, Marco Cinta, por ter insistido no assunto. Bom, o governo parece que dá uma tateada na população para saber se o assunto é legal, é bacana, se tem chance de ir para frente, uma vez que não tem, o governo vai pra, volta duas casas atrás e desiste momentaneamente do assunto. Mas, com a crise do novo coronavírus e a necessidade de fazer caixa, esse assunto está em voga de novo. Disfarçadamente de um imposto sobre transações de negócios digitais. O ministro Paulo Guedes tem dito e redito que é necessária uma nova tributação para uma economia digital mais informal e, com isso, esse novo imposto sobre transações financeiras seria, ele faria frente a essa necessidade. Mas, ao que tudo indica, parece que o imposto não é só para os negócios digitais, mas sim para a economia como um todo, dado a perspectiva de arrecadação de em torno de 120 bilhões de reais que o ministro anunciou. Mas será que é uma boa ideia? Bom, o imposto desse tipo, ele tem a vantagem de ter uma base tributária muito alta, ou seja, todo mundo paga diretamente ou indiretamente o imposto, né? Dado que quase praticamente toda transação passa pelo sistema bancário de algum jeito, ou por algum meio de pagamento, etc. Então, é fácil, com uma alíquota pequena, conseguir um grande volume de arrecadação. Uma outra vantagem é que o imposto é fácil de operacionalizar, diferentemente de outras ideias de tributação, como imposto sobre fortunas ou rendimentos. Bom, todo mundo que passar pelo sistema de pagamentos vai acabar contribuindo e você pode usar as próprias, os próprios operadores para fazer esse recolhimento. Não estou dizendo que é uma boa ideia. Inclusive, você traz a necessidade dessas empresas investirem em uma burocracia para tratar desse assunto, mas, do ponto de vista do governo, é fácil de operacionalizar. Então, qual que é o meu problema com esse tipo de imposto? O imposto. Primeiro, a carga tributária já é muito alta e a gente vive um momento de alta no desemprego, ou pelo menos de redução do número de vagas, e mais do que nunca a gente precisa gerar emprego. Então, no meio desse turbilhão, você cria um novo imposto, é um problema. Mas o ministro Paulo Guedes tem prometido compensar isso de alguma forma para que não haja aumento de carga tributária, como, por exemplo, reduzindo imposto para as primeiras faixas do imposto de renda, ou isentando essas pessoas, ou reduzindo impostos ou desonerando a folha de salários. Seria uma forma de incentivar a geração de empregos. Mas eu não sei se dá para acreditar nisso. Quer dizer, a gente teve um ano, estamos tendo um ano excepcional, diferente, no sentido de o déficit público atingiu níveis jamais imaginados, mais de 900 bilhões de reais, e a dívida pública deve convergir para algo em torno de 100% do PIB no final do ano. Então o governo tem necessidade de fazer mais caixa, perdeu muita arrecadação com a redução de circulação de mercadorias e de pessoas. Então é difícil acreditar que vai ter compensação tributária. 2. Pode começar com uma alíquota até pequena, embora não seja tão pequena assim, um 0,2%, principalmente se for pago na ida e na vinda, ou seja, 0,4% em cada operação. É bastante dinheiro, o 0,4% é inclusive mais do que se pagava com a antiga CPMF de 0,38%. E por que esse nome nova CPMF? Porque alguns anos atrás existia um imposto, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, que tinha o intuito inicial de financiar a saúde, mas logo foi desvirtuado. Por quê? Porque o governo precisava de caixa, que não vai ser diferente daqui para frente. Qual que é o problema disso tudo? Uma vez aprovado o imposto, para aumentar a alíquota é fácil. É bem mais fácil do ponto de vista político. Então nada garante, por mais que a alíquota inicial seja pequena, que isso não seja aumentado nos próximos anos. E terceiro e principal motivo, o meu problema com esse tipo de imposto é a falta de coragem do governo. Quer dizer, Qual que é o nosso problema? É um problema de arrecadação? Não, é um problema principalmente de aumento de gastos. Por mais que a crise tenha acontecido, os gastos têm aumentado há 30 anos. Desde a Constituição de 88, a gente vem criando mecanismos em que o orçamento do governo está cada vez mais engessado para pagar a conta de funcionários públicos da ativa e inativos. Esses gastos só aumentam e mesmo no momento de crise tão agudo como esse, nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de contribuição foi feita para esses funcionários da elite do funcionalismo público. Essas são as principais contas. Então, se nesse momento que a gente tem uma necessidade extrema de dinheiro, a gente não vai nem discutir esse assunto não passa pela cabeça dos nossos governantes, quando é que a gente vai discutir isso? Não adianta criar imposto agora e daqui a um ano você tem que criar mais imposto, aumentar mais a arrecadação. O problema está nos gastos. Eu sei que muitos desses gastos são garantidos constitucionalmente, a gente costuma chamar isso de direito adquirido, né? Os privilégios. Pois é, mas em um momento da história a gente vai precisar discutir esse assunto. Não dá para continuar o setor privado pagando todo o ônus que o setor público gera. Eu sei que a imensa parte dos funcionários públicos não ganham tanto assim, e eu sei que muita gente soa a camisa. Mas eu tô falando de uma elite de funcionalismo público que ganha muito dinheiro e que ganha, inclusive, muito mais do que ganharia no setor privado, o que não faz nenhum sentido. A gente vem atravessando uma grave crise econômica, todo mundo está no setor privado, tem sentido, e o setor público está aí imóvel. Então, antes de criar um imposto, até pode ser criado um imposto, mas quando que a gente vai discutir esse assunto? Não dá para postergar ele eternamente. E por fim, quarto motivo, que eu não gosto desse imposto, ele é distorcível, quer dizer, toda vez que você faz uma transação, você acaba cobrando imposto em cascata. Então, se tiver uma operação descentralizada de negócios, você pode pagar muito imposto do que uma operação verticalizada, ou seja, uma empresa que faz tudo ali. Isso é péssimo para a economia, isso concentra capital, isso é ruim de várias maneiras. E o último motivo, a gente vem passando por um processo de bancarização da economia. Pouca gente tem acesso ao sistema financeiro formal ainda hoje. Esse tipo de imposto certamente atrapalha isso, né? Então, mais gente fora do sistema financeiro é mais gente sem acesso a crédito, sem acesso a recursos, a maneiras de financiar seus sonhos. Isso é ruim. Gostou do vídeo? Tema pesado, mas enfim, precisamos falar dele. Meu nome é Renan Pieri. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda para os outros. Valeu e até mais.